Bom dia a todas, bom dia a todos. Havendo quórum, declaro aberta a quarta reunião ordinária do dia 2 de março de 2023. Temos aqui na ordem dos trabalhos, imagina inicialmente, eu quero saudar a doutora Conceição Figueiredo, doutor José Carlos Oliveira, doutor Jorge Murilo e doutor Ernesto Anísio. Quero saudar também doutor Etélio, secretário desse colegiado, todas as servidoras aqui presentes, servidores, Aline, Patrícia, Verônica, os júniores que dão aqui todo o suporte na parte de microfone, na parte de, como a gente diz, os bastidores aqui, importantíssimos para a realização dessa reunião. Então, fazendo essa saudação, desejando um ótimo trabalho, uma ótima quinta-feira para todos, nós temos a leitura, discussão, votação e assinatura da ata da terceira reunião ordinária, ocorrida no dia 16 de fevereiro de 2023. Essa ata foi previamente encaminhada a vossas excelências em discussão, em votação, aprovada por unanimidade. Na ordem do dia, nós temos logo no item 2.1, a leitura, discussão e aprovação do projeto de resolução do CS, do Conselho Superior do Ministério Público, que regulamenta a eleição para indicação de nome para a composição do Conselho Nacional do Ministério Público. Essa eleição ocorre de 2 em 2 anos, nós temos que fazer uma regulamentação, não há novidade porque é feita uma lista tríplice quando há candidatos suficientes para a formação de uma lista tríplice, e depois há uma indicação do Procurador-Geral para depois esses nomes, doutora Conceição, serem submetidos ao colegiado dos procuradores-gerais, quando então os 3 representantes dos Ministérios Públicos Estaduais são indicados para a sabatina no Congresso Nacional e depois nomeação para as 3 vagas que são pertinentes aos Ministérios Públicos Estaduais. O tempo é exíguo, porque se faz sempre com antecedência, levando em consideração que ainda haverá, após a indicação do colegiado nacional, a sabatina no Congresso Nacional. Então, está aqui previsto para ser realizada a eleição e a indicação no dia 27 de março de 2023. As inscrições ocorrerão do dia 13 de março a 16 de março de 2023. Nós temos aqui os requisitos para que os requisitos para a inscrição dos candidatos. Enfim, é uma eleição que todos os Ministérios Públicos realizam, que é a primeira etapa, digamos assim, a primeira etapa de um longo processo. Indicação pelos Procuradores-Gerais Estaduais, depois votação pelo Conselho Nacional de Procuradores-Gerais, posteriormente a sabatina do Congresso Nacional e aí sim a nomeação pelo Presidente da República. Em discussão? Não. Não, doutora, não. Na verdade, o que a gente vê, pelo menos assim, se movimentando, nós temos o representante do Ministério Público do Ceará, temos que é o atual Procurador-Geral de Justiça do Ceará, o Procurador-Geral de Justiça de Santa Catarina. Eu digo isso porque são contatos que já foram feitos, colocando os nomes à disposição, mas a gente só vai ver mesmo para valer depois desse processo de cada estado. O Procurador-Geral de Justiça de Rondônia e a Procuradora-Geral de Justiça do Amapá. Esses têm sido os nomes. Todos. Aliás, doutora, há até um... Não, não tenho, não. Está encerrando agora o mandato dela, né? Então, está partindo. Exatamente. Exatamente. Então, podemos aprovar o projeto? Então, aprovado por unanimidade. Doutor Etélio, fazer as comunicações devidas, publicação de editais, enfim, dar os encaminhamentos para que a gente possa indicar esse nome no dia 27 de março. Já estamos hoje no dia 2 de março, temos 25 dias. Item 2.2, apreciação com escopo de homologação da indicação do promotor de justiça, doutor Alexandre Albagre Oliveira, para exercer as funções do cargo de Procurador de Justiça em substituição ao excelentíssimo senhor Procurador de Justiça, doutor Rodomar Nascimento, em razão do gozo de férias no período de 1º a 20 de março de 2023. Em discussão, em votação, indicação aprovada por unanimidade. 2.3, nós temos comunicações formuladas através dos expedientes eletrônicos GED, 2027-0145-19-2023-63 e 2027-145-18-2023-90 da Lavra do promotor de justiça, o excelentíssimo senhor doutor Orlando Rochadel Moreira, para fins de revisão no que diz respeito às prorrogações dos prazos dos inquéritos civis números 16-1901-0063 e 16-1901-0013, em cumprimento ao item 3 da Ordem de Serviço número 1-2021, proferido pela Corregedoria Geral do Ministério Público do Estado de Sergipe. Alguma consideração? Sigamos então. 2.4, comunicação referente aos arquivamentos sumários dos procedimentos administrativos a seguir relacionados. Então nós temos aí, de acordo com o artigo 46, parágrafo 10 da resolução número 8/2015, os PAs que estão sendo comunicados os seus respectivos arquivamentos. Item 2.
Pois não, doutor. Doutor Machado, bom dia a todos.
Bom dia, doutor.
É sobre o item 2.6.
Eu não cheguei ainda, não cheguei ainda.
2.4.
Ah, desculpa. 2.4. Mas porque tratava também de comunicação de arquivamento, doutor Júlio. Imagina, doutor. Mas se o senhor que já quer antecipar. Pronto. 2.5, eu gostaria de pedir um pouco da atenção de Vossas Excelências, que é a comunicação das decisões adotadas por esse Procurador-Geral de Justiça nos inquéritos civis 17-21-01-0078, 17-21-01-0079, na notícia de fato número 17-23-01-0004. Eu, ocupando as funções durante o meu primeiro mandato de Procurador-Geral de Justiça, nós recebemos um pedido de que fosse encaminhado, um ofício que fosse encaminhado à presidência da Assembleia Legislativa, uma requisição de informações que visavam instruir um desses procedimentos aqui, né, que ainda na sua época, em 2021, ainda estava na fase de notícia de fato. Então, nós não entramos, como é dever de ofício da Procuradoria-Geral de Justiça, que se limita a encaminhar os ofícios de requisição ou de eventuais solicitações a presidente de poder, a governador do Estado e a presidente do Tribunal de Contas, nós não adentramos, não fazemos juízo de valor sobre a diligência que é solicitada ou requisitada, porque essa independência pertence, essa discricionariedade da diligência é inerente à independência funcional do colega que preside as apurações. Mas ocorre que, nesse caso específico, nos chamou a atenção alguns pontos que terminaram por nos levar à conclusão de que a requisição não poderia ser encaminhada naquela oportunidade ao presidente de um dos poderes aqui do Estado de Sergipe, que no caso era o Poder Legislativo. Em primeiro lugar, porque se tratava de uma notícia de fato, e como está previsto na resolução número 8/2015, na notícia de fato não é cabível pedido de requisição, não é cabível requisição, até porque estamos numa fase preliminar, uma fase de apuração prévia antes de se entender, né, averiguação, antes de se entender se é o caso de prosseguir ou não. E prosseguindo, aí sim, seja com procedimento preparatório de inquérito civil, seja com inquérito civil, aí você tem todos os poderes, inclusive o poder de requisição. Mas em notícia de fato está vedado expressamente, não é uma questão interpretativa, está literalmente expresso que não é possível a requisição. Em segundo lugar, havia um erro em procedendo, coloquemos assim, né, porque se tratava de uma promotoria com atribuições concorrentes, e eu aqui estou a falar da primeira promotoria de justiça dos direitos do cidadão, que é especializada na defesa do patrimônio público, que tem atribuição concorrente com a sétima promotoria de justiça dos direitos do cidadão, também, né, com perdão do pleonasmo, também com atribuição na defesa do patrimônio público. E aí, o erro em procedendo que foi verificado, e até eu acredito que seria interessante um ato que aclarasse isso para os colegas, que pode ser que não estejam se atentando, e eu posso dizer que não estão atentando de forma inadvertida, então seria bom uma orientação por parte aqui desse Conselho Superior. Existe uma determinação prevista no artigo 29 da Resolução número 7 de 2011, né, que estabelece que as notícias de fato, quando são endereçadas a promotorias de justiça com atribuições concorrentes, elas, ao registrarem de ofício essa notícia de fato, deverão submeter à distribuição geral dos feitos, salvo se o registro for por dependência, quando deverá remeter tudo à promotoria de justiça onde tramita o feito principal. Não era o caso. Então, o colega instaurou o procedimento de ofício, esse procedimento não se submeteu a distribuição, como determina a resolução do Colégio Geral, do Colégio de Procuradores de Justiça, né? E aí vem um outro aspecto que não diz respeito ao entendimento deste Procurador-Geral, mas é um entendimento que eu posso até afirmar que é o entendimento da Procuradoria-Geral de Justiça, porque é um entendimento que já vem de procuradores gerais anteriores a mim, né, no exercício dessa função nobre temporária. É que, em se tratando de apuração de ato que possa desencadear um processo de improbidade administrativa contra governador do Estado, contra presidente de poder, contra presidente do Tribunal de Contas, o entendimento da lei, complemento da lei 8.625 de 93, mais especificamente no artigo 29 dessa legislação federal, e a lei complementar 02/90, estabelecem, ambos esses diplomas normativos estabelecem, que a prerrogativa, nesse caso, da apuração é do Procurador-Geral de Justiça, que hoje, doutor Ernesto, é doutor Machado. Mas não é doutor Machado, é a Procuradoria-Geral de Justiça. Então, eu instei o colega, mostrando que ele não poderia prosseguir com essas investigações, né? O colega teve um entendimento divergente e não me trouxe, digamos, conforto, mas é preciso que tomemos atitudes que muitas vezes não são as mais confortáveis. Eu precisei avocar os procedimentos através de uma decisão fundamentada, inclusive mostrando aqui, doutor Zé Carlos, doutor Jorge, doutora Conceição e doutor Ernesto, que eu faço questão de repetir para não parecer que é o Procurador-Geral inventando a roda, né? O doutor Eduardo Dávila, que me antecedeu, e o doutor José Rony Silva Almeida tinham esse mesmo entendimento, que em se tratando de apurações que levem em consideração atos de presidente de poder e de governador, essa prerrogativa é do Procurador-Geral de Justiça. Eu colhi aqui vários atos de delegação, inclusive, da época, né, delegando, nesse caso aqui era delegação. Como os autos, como o processo tramita no primeiro grau, existem duas formas de atuação. Ou o Procurador-Geral atua diretamente no primeiro grau, ou ele delega. E está aqui os diversos atos de delegação que existiram. Então, eu fiz esse pedido, não veio, então eu precisei, como eu disse, nem sempre as atitudes são confortáveis, mas independentemente disso, nós estamos no cargo para tomá-las, porque a prerrogativa é do cargo. Então, eu solicitei o doutor Jarbas Adelino, que é o titular da primeira promotoria, que no dia de ontem encaminhou os procedimentos aqui para a Procuradoria Justiça para ter a tramitação que vai ser de forma pública, tramitação que vai ser trazida ao conhecimento, inclusive desse colegiado, das eventuais conclusões que porventura serão tomadas. Eu queria comunicar isso aqui ao colegiado, né? Afirmar mais uma vez que eu acho que é necessário aclarar, relembrar os colegas que quando houver a instauração de notícia de fato, de ofício, havendo promotorias com atribuições concorrentes, elas devem obrigatoriamente ser submetidas à ouvidoria para fins de distribuição, e relembrá-los de que quando implique em improbidade administrativa ou possível prática de improbidade administrativa contra o presidente de poder e o governador do estado, essa prerrogativa seja pela lei 8.625, mais especificamente no artigo 29, inciso 8º, seja pelo artigo 35, parágrafo 1º, inciso 2º, da lei complementar número 2/90, a atribuição é do Procurador-Geral de Justiça. Então, era essa comunicação que eu queria passar para Vossas Excelências, que que já está devidamente encaminhada pelo promotor de justiça. Eu não tinha essa informação, recebi essa informação agora no começo da sessão, né?
Posso ser esclarecido? Deu cumprimento. Doutor Machado, pela ordem.
Pois não.
É, veja, eu vou colocar aqui uma questão assim, de modo tanto quanto informal, mas necessário para a elucidação desse caso, esclarecimento. Fui procurado pelo doutor Jarbas na sexta-feira, ele colocando a sua irresignação com a decisão do tribunal, do procurador-geral. E depois dele fazer toda a peroração dele, eu apenas orientei ele, dizendo que se ele acha que está com suas prerrogativas feridas, ele, título de sugestão, faça um pedido de reconsideração da decisão ao procurador-geral e, assim querendo, mais adiante, faça uma sustentação no conselho, peça uma sustentação oral. Acho que é um direito de qualquer pessoa que vem se dirigir ao conselho. Este conselho. E ele ficou de pensar, irmão, você, o senhor é mais inteligente do que eu e sabe redigir muito bem e sabe como deve proceder. Agora orienta o senhor que o senhor deve entregar os autos ao procurador-geral, porque a decisão dele está valendo. Bom, e refletindo sobre isso, muito oportunamente, me foi lembrado da existência desse artigo 29 da resolução número 7 do Conselho do Colégio de Procuradores de Justiça e do assento 26/2002, o doutor Nilzi acabou de me passar, que afirma que nas hipóteses do inciso 8º do artigo 29 da lei 8.625/93, do inciso 2º, parágrafo 1º do artigo 35 da lei complementar número 290, do Estado de Sergipe, quando a autoridade reclamada for o governador do Estado, o presidente da Assembleia Legislativa, os presidentes dos tribunais, o membro do Ministério Público, ao receber notícia de fato ou peças informativas, deverá declinar a atribuição para o Procurador-Geral. Eu, 26/2002, doutora Conceição, do Conselho Superior. Então, a título de aclaramento, já estou aqui com a minuta aqui de uma orientação de serviço que deve sair provavelmente amanhã, da corregedoria, uma orientação de serviço que dispõe sobre a orientação acerca da distribuição de notícias de fato ou peças informativas. Então, depois de colocar extensas consideranda, eu vou recomendar aos procuradores, na forma do artigo 29 da resolução 7 e do assento 26 do Conselho Superior, eu vou orientar no sentido de que, havendo mais de uma promotoria de justiça com atribuições concorrentes, os promotores de justiça deverão submeter à prévia distribuição as notícias de fato ou peças informativas dirigidas ao Ministério Público de Sergipe, ressalvadas as hipóteses de conexão, prevenção e suspeição. E o procedimento de distribuição, lembrando do procedimento de distribuição e mais alguns detalhes. Então, com isso, eu espero que esse tipo de ruído não mais ocorra entre os órgãos de execução de primeiro grau e o Procurador-Geral de Justiça. De outra parte, andei refletindo, né, sobre a questão da avocatória. A lei federal, no seu artigo 10, prevê a avocatória, né? Mas eu, analisando detidamente, me parece que a avocatória, na estrita redação da lei orgânica federal, ela se refere a situações em que, por exemplo, o promotor está com uma investigação que tem relevância e o procurador-geral assim entenda que, pela relevância do fato, deva avocar. Mas nesse caso aqui, é um caso um tanto quanto diferente. Por quê? Porque não existe conflito de atribuição, não existe nem pode haver conflito de atribuição entre promotor de justiça e procurador-geral. Então, como é que se resolve essa situação? Avocando. Essa é uma situação que você tem que estender a norma, a interpretação da norma, no sentido de a autoridade do Procurador-Geral não ficar aviltada. Veja, quem é que vai resolver um conflito de atribuição entre o Procurador-Geral e o promotor? Não existe isso na previsão da norma. Então, para essas situações, me parecem claras, né? E, para tanto, o promotor de justiça deve delimitar na sua portaria de inquérito civil os fatos de modo objetivo, né, para que não paire dúvida de que ele está investigando um chefe de poder, né, e colida com as atribuições do procurador-geral. Então, tudo isso deve ser observado na portaria de inquérito civil para que não haja esse tipo de situação, né? Por isso vai, o assento existe, a recomendação existe, aliás, a resolução existe e a orientação de serviço deve sair do forno dentro em breve. E, refletindo mais detidamente, poderia parecer que o promotor de justiça da capital passaria a ser apenas uma interpretação, né, que me parece não adequada. Poderia parecer que ele não poderia sindicar os atos da administração estadual, porque isso poderia evidenciar na investigação a prática de atos praticados pelo governador do estado, por exemplo, né, numa investigação. E eu cheguei à conclusão que, nos casos de improbidade administrativa, em que a ação é dirigida contra o agente político ou contra o agente público, né, genericamente falando, fica claro a delimitação de que, em havendo autoridade com prerrogativa de foro, chefe de poder, o promotor de justiça deve declinar imediatamente o procurador-geral, né, ele tomando notícia desse fato. Nos casos das ações civis públicas, que são dirigidas contra os órgãos estatais que, de um modo ou de outro, se omitam dos seus deveres, né, essas, o promotor de justiça tem atribuição plena, sendo a administração pública estadual ou municipal. Políticas públicas, descumprimento de políticas públicas. Se a administração assim proceder, caberá ao promotor instaurar o seu inquérito civil. E ele estará dentro de sua atribuição e investigar. Mas no caso de atos de improbidade imputados ao chefe de poder, não há dúvida que é o procurador-geral. Então eu entendo que o senhor procurador-geral, agiu com acerto. Obrigado. E que esse posicionamento se assenta em decisões anteriores. Né? Isso não é novidade.
Da casa.
Né? Outros procuradores já assim o fizeram, de sorte que eu me posiciono pelo acatamento e respeito à decisão do Procurador-Geral, que está rígida do seu ponto de vista jurídico.
Obrigado, doutor Jorge. Eu só queria fazer uma ligeira observação, que nós temos ainda nós não temos um assento. E eu gostaria de propor, então, esse assento. Que deixa, não, é porque está equivocada aqui a data.
Ah, desculpa.
Né? Não, foi induzido a erro, doutor Jorge. Desculpa. Né? Porque aqui o que se está colocando, nós não estamos destacando uma prerrogativa de foro, como bem disse o doutor Jorge, mas é uma imposição legal, tanto da 8.625, quanto da lei complementar 0290, doutor Ernesto, que diz respeito com relação à fixação estanque das atribuições de cada órgão de execução. Da mesma forma como essa questão do esvaziamento, doutor Jorge, qualquer outro deputado, qualquer secretário de Estado, qualquer, como eu disse, membro de, qualquer juiz, qualquer deputado pode e deve ser investigado, caso incorra em algum ilícito, pela promotoria do cidadão, com atribuição para isso. Ninguém vai esvaziar a atribuição do colega. Agora, quando disser respeito a ato especificamente, eu estou aqui, por exemplo, eu estou com uma denúncia anônima vinda da ouvidoria, por exemplo, questionando a nomeação que o excelentíssimo senhor governador do estado fez do atual presidente da DESO. A discussão é, este ato fere o patrimônio público ou não? Me parece que está muito claro que aí não tem dúvida que é o ato que está sendo discutido, é o ato do governador.
Não, e outra coisa, quem nomeou o presidente da DESO?
É o governador.
Então está clara a resposta. Não comporta digressão.
Entende? Então assim, a nossa ideia foi essa, eu volto a insistir. Procuradores gerais anteriores a esse mandato, este mandato, mandatário, tinham esse mesmo entendimento. Eu não estou inventando a roda, não estou trazendo decisões inéditas, eu não estou trazendo nada que esteja fugindo do script que vem sendo seguido, aliás, já há muito tempo. Se for pesquisar aí, até antes de eu entrar no Ministério Público, já houve registro de decisões nesse sentido. Então, para deixar claro, eu estou propondo aqui esse assento, né, deixando bem evidente, como está aqui escrito nos dispositivos, nas hipóteses do inciso 8º do artigo 29 da lei 8.625 de 93 e do inciso 2º do parágrafo 1º do artigo 35 da lei complementar número 2 de 1990 do Estado de Sergipe, quando a autoridade reclamada for o governador do Estado, o presidente da Assembleia Legislativa ou os presidentes de tribunais, o membro do Ministério Público, ao receber notícia de fato ou peças informativas, deverá declinar a atribuição para o Procurador-Geral de Justiça. Não é assim feito também com as ADIs? Quem é que tem a atribuição dentro do Ministério Público a deflagrar as ADIs? Procurador-Geral de Justiça, não encaminha para
apenas o Procurador-Geral.
Apenas o Procurador-Geral.
Privativa.
Privativa. Então eu queria propor também esse assento aqui, né, e submeter a discussão. Está aberto, está franqueada a palavra.
Eu retifico o meu posicionamento porque não passará
o assento
como tendo sido 2002. Mas, ao mesmo tempo, ratifico o seu conteúdo como proposta a ser... Conforme feita.
É,
bom, eu
não,
confesso foi. Que foi o doutor Nilson que me passou e havia imprecisão de havia imprecisão de idade de ano, né? Só que, de certo modo, voto favoravelmente à proposta de assento.
Obrigado.
Doutor Machado, me permita, pela ordem. O assunto é interessante porque tem outras nuances que talvez não sejam conhecidas dos demais colegas. Uma das pessoas que participou das discussões prévias desse ato, que ainda não existia, disse no gabinete que eu ocupo ainda, não fui expulso de lá ainda, que achava um absurdo. No dia, me disse ele assim, no dia que eu for procurador-geral, eu vou mudar a maneira de pensar em relação a determinadas atitudes do procurador-geral. E eu disse, Vossa Excelência, então, ganhe a eleição, seja nomeado e faça como acha que deve ser. Agora, não é fazer apenas uma crítica direta ao ato do Procurador-Geral, porque eu acho que ele está equivocado. Isso é uma coisa meio sentido, né?
E doutor Zé Carlos, só para complementar, tudo que é feito é muito pensado, não é feito nada de forma assodada. Inclusive, estou com fundamento aqui numa decisão do Conselho Nacional do Ministério Público, que ressalta essa questão de que a prerrogativa, quando envolve a responsabilização de chefe de poder, é do Procurador-Geral de Justiça. Então, eu estou muito seguro do que estou fazendo, volto a insistir, não me é uma decisão confortável, mas não foi falta de solicitação, não foi falta de pedido. Eu estou falando de uma notícia de fato que já virou inquérito civil desde 2021. Nós estamos em 2023. E quando... Foi agora, semana passada. Doutora, desculpe, essa semana. Eu estou perdido, semana passada foi carnaval, né? Voltamos do carnaval. E o que me causou espécie é que quando a apuração foi feita e viu que não podia ser feita através da presidência do poder, os pedidos de informação foram então para os auxiliares do presidente do poder. Então, se tem uma discussão sobre os motoristas de um determinado poder e o presidente, eu não posso chegar lá porque o procurador-geral não encaminhou, então eu vou pedir agora ao chefe da garagem do poder para me passar as informações. Então, é uma situação que a gente lamenta, mas enfim, faz parte de toda a caminhada, cada qual tem seu pensamento, a sua forma de agir, mas eu preciso restabelecer aqui aquilo que eu entendo que é a prerrogativa do Procurador-Geral de Justiça, que ano que vem vai haver mudança, né? Ano que vem sai, tem outro que vem, e pode ter um entendimento contrário. Agora, eu volto a insistir, eu estou mantendo aqui algo que a Casa já fazia. Os dois anteriores Procuradores-Gerais, eu tenho 7 atos aqui de delegações, porque há, inclusive, delegações para inquéritos civis, para outros promotores. Os procuradores-gerais não atuaram na ação que estava tramitando, por exemplo, em Itabaiana, porque envolvia o ex-gestor da Assembleia Legislativa. Em Itabaiana, o processo tramitava em primeiro grau, mas houve uma delegação das atribuições extrajudiciais e processuais do Procurador-Geral de Justiça para o colega, a demonstrar, sim, que a prerrogativa é do Procurador-Geral, porque ali, naquela ação, havia um presidente de poder.
Doutor Machado, se me permite, ainda tratando desse assunto a título de esclarecimento, e havendo a verdade, eu me recordo que o doutor Java me fez menção da ADI 2854, Distrito Federal, ajuizada pela CONAMP, que teve julgamento procedente parcial. E eu, a princípio, tomei um choque, né? Porque o que é que trata da questão da vocatória. E o Supremo decidiu, por maioria de votos, que o Procurador-Geral, nas avocatórias, deve ouvir o promotor natural e obter o consentimento dele para avocar. Mas veja, essa é uma situação que não comporta no quadro do caso presente. Por quê? Porque como é que o Procurador-Geral, numa situação de nos conduz a uma aporia? Porque o Procurador-Geral está diante de um procedimento que ele possui atribuição privativa para atuar e ele vai pedir ainda o consentimento ao promotor?
E outra coisa, doutor Jorge, me permita, esse precedente do Supremo...
Então, os efeitos, a interpretação conforme a Constituição conferida nessa ADI, que eu mencionei o número agora, que me foi reportada pelo doutor Jarbas, depois de uma análise detida, ela não se aplica a esse caso. Não pode se aplicar. Porque senão o Procurador-Geral, verificando que há um procedimento com a atribuição dele, que o promotor natural, o promotor de primeiro grau, instaurou, ele vai ter que pedir licença ao promotor.
Doutor Jorge, me permita, essa DI...
Para poder se assenhorear de uma ação que é de sua atribuição privada.
Exatamente, então, porque esse
não
caso...
Se aplica, me parece,
não se aplica, esse caso...
da decisão da DI, era isso que eu...
Esse caso da DI, que também foi estudado, é quando... O promotor natural é sim, né, com o perdão do pleonasmo, já que é promotor natural, aquele que tem atribuição para atuar no caso, né? E aí, eu já digo com muita antecedência, jamais teria digamos, a iniciativa de avocar algo que é do outro. Porque eu acho que até o termo avocar não comportaria pertinência nesse caso, porque só se avoca aquilo que é seu, mas que está indevidamente com o outro.
É apenas uma impropriedade terminológica.
Isso.
Mas o senhor requisitou os autos. Eu até não usaria o termo avocatório, de requisitar os autos, porque a atribuição é minha.
Exato.
E está acabado.
Exato. Sim. Sim. Bom.
Mesmo tendo ele a competência, a atribuição originária, pode ser avocado em termos de harmonia institucional.
Digo mais, doutora Conceição.
Concordo, né?
Digo mais. Eu diria até que a autoridade que está sendo investigada poderia propor um mandado de segurança para trancar o procedimento lá que está no primeiro grau.
Está bem.
Tranquilamente. Trancar, o tribunal trancaria. Deve ter esse constrangimento para o procurador-geral. Dentro das suas atribuições, assim o deve falar. Senhor Procurador-Geral.
Por favor, doutor Jorge.
Ouvi atentamente a discussão. A matéria, pelo que o senhor foi visto, não é nova. A matéria já é recorrente, já foi trazida em outras situações. E ratificando todo o trabalho feito por oceanense, inclusive também pelo corregedor, que trouxe luz para isso, eu ratifico plenamente funcionamento de Vossa Excelência, como também ratifico o assentamento já com essa retificação da data, que é de 2023. Esse é o nosso posicionamento.
Esse obrigado.
Esse ainda vai ser proposto.
Está sendo proposto.
Não, estamos falando hoje, doutor.
Tá.
Mais alguma consideração?
Não, apenas, doutor Machado, né, saudando a todos, sim, na pessoa do nosso procurador-geral, corregedor-geral, aos conselheiros doutor Ernesto e doutor Zé Carlos, ao secretário doutor Etélio, né, a todo esse pessoal da secretaria e do apoio que nos faz reunir, nos faz dar essa dinâmica às pautas, às reuniões ordinárias do conselho, e dizer, né, que eu não esperava ter um retorno tão breve, mas sempre é bom estar aqui, porque a riqueza do conselho eu nunca neguei, né, da riqueza e da importância do Conselho para a instituição do Ministério Público. Ouvi atentamente essa discussão. A gente poderia até pensar, né, mas não seria o caso, né, de saber realmente o sentido dessas previsões de ordem legal. Isso poderia ser discutido, mas não a nível nosso, a um nível, né, superior. Que razões e que motivações levam a essas definições de ordem legal, de que eu tenho as minhas conclusões, né? Mas não seria o caso aqui de apresentá-las. a que a atribuição seja dada ao Procurador-Geral quando se tratar de improbidade relativa ao chefe dos poderes e das instituições. Mas, inegavelmente, a exposição mostra que há um respaldo largo, né? Não só técnico, teórico, mas efetivo de prática, de existência. Então, não há como a gente, né, de uma forma pontual, fazer o diferente. E como o nosso corregedor colocou, o doutor Jarbas tem todo o direito de pedir uma reconsideração, de vir ao conselho, e até em outras vias, se assim entender necessário. Eu sou muito perfeito, aberto e democrático perfeito. Nesse sentido.
Eu não cheguei a ponto de minha orientação.
Não, eu acredito que fez Vossa Excelência muito adequado, né? Mas eu nunca tive problemas de se chegar, né, a entendimentos diversos. Né, que buscar entendimento, respaldo e entendimentos diversos, se assim for, poderá ser feito, perfeito. Sem nenhum problema, sem nenhuma ressalva. Então, eu encampo o posicionamento de Vossa Excelência, são várias decisões nesse sentido, né, são as demais, e também concordo com a proposta do assento ora proposto.
Obrigado, doutora Conceição. Doutor Zé Carlos já se manifestou, então, por unanimidade, está aprovado o assento, que terá o número, salvo engano, 26/2023. Feita, então, a comunicação, que eu faço questão de forma transparente, trazer o colegiado e deixar consignado no áudio para conhecimento de todo o público interessado, dando seguimento, então, agora à ordem dos trabalhos. Temos as comunicações, é 8.2.6, doutor Jorge.
Pois não.
Não se está pensando absolutamente, né, de não se
possa. Isso.
De não haja possibilidade.
Não tenha dúvida. Doutora, e vou.
Na verdade, doutor.
Se pode ter um minuto. Claro, doutor Jorge.
Sobre a sua colocação, sobre a sua reflexão sobre por que a lei assim dispôs. Mas veja, no nosso ordenamento jurídico a gente tem um precedente. O presidente da República é intangível, claro que na esfera criminal. Em qualquer crime praticado no mandato, durante o mandato, né? Claro, e outra coisa, daqui a pouco, sem querer menosprezar as instâncias, né? Mas tem juiz de primeiro grau sindicando, um procurador da República, por exemplo, sindicando um ato da presidência da República. Isso pode criar um tumulto institucional. Eu acho que tem uma razão. Eu acho que tem uma razão de ser no campo político. No campo político. Então, se existem instâncias, há determinados temas que devem ser tratados nas instâncias devidas. Né? Me parece que a raça é essa. Não é isso, doutor Machado? Temas graves são tratados nas instâncias devidas.
Sim. Sim. Perfeito. Perfeito. De forma pública, transparente, doutor, e trazida, inclusive, aqui ao Conselho Superior, eventual conclusão, seja pelo arquivamento, seja pela deflagração.
A título de preferência de transparência, né?
Transparência. É isso mesmo. Perfeito. Então, na sequência, nós temos o item 2.6, que são aquelas comunicações de praxe das prorrogações de prazos de procedimentos que são diversos, inquéritos civis e procedimentos preparatórios de inquéritos civis.
Doutor Machado,
pois não, doutor
mais
Jorge.
Uma vez, pela ordem.
Pois não, doutor
Jorge. Veja, eu estou participando da minha quarta sessão do Conselho, né, sessão ordinária. E confesso que, analisando a pauta dessas sessões, parece que fiquei assim impressionado com a quantidade de inquéritos civis que tramitam em todo o Estado e, de certo modo, preocupado. E verifiquei, num cotejo da pauta do item 2.6, verifiquei que há diversos procedimentos com mais de 5 anos tramitando sem solução, sem conclusão. Então, por exemplo, desses da pauta, eu registro na Promotoria de Justiça da Barra dos Coqueiros os procedimentos 4.15.010069, 8 anos. O procedimento 4.19.010039, 4 anos. O procedimento 4, aqui tem 4 anos, não vou registrar não. Na sexta promotoria de justiça só tem dois procedimentos na pauta de 4 anos. E na promotoria de justiça de Pôr da Folha, né, 4 anos, aí vem mais. Promotoria de Justiça Especial Civil e Criminal do Lagarto, 42-18-001-0099, 5 anos. Promotoria de Justiça Especial Civil e Criminal de Distância, os procedimentos 45-18-001-0028 e 45-18-01-0031, 5 anos. Na 8ª Promotoria de Justiça dos Direitos Cidadãos Especializados na Defesa dos Direitos das Crianças e Adolescentes, o procedimento 97-18-01-0016, 5 anos. Enfim, uma série de procedimentos que, de acordo com o princípio esculpido na Constituição, no seu artigo 5º, da duração razoável dos processos, né? Então me parece que está em confronto com essa situação, e diante da iminência de uma correição nacional, que agora recebemos o ofício formal do Procurador-Geral e a Corregedoria, da correição que se ocorrerá de 2 a 5 de maio, no focando na resolutividade, eu peço ao Conselho que se adote algum tipo de providência no sentido desses promotores concluírem esses inquéritos, assinando o prazo.
Doutor Jorge, aproveitando a oportunidade, Vossa Excelência, muito meticuloso e graças a Deus, está entendendo? Já observou quantos pedidos de arquivamento estão em o total? Já chegou a um número assim?
Não, de arquivamento não. De procedimentos prorrogados.
Prorrogados.
Veja, aqui é uma lista enorme, doutor. Então, eu não daria para contar aqui.
Mas juntar para ter uma ideia.
No estado todo a gente pode fazer um levantamento.
Veja,
na coordenadoria está dentro, né? Veja, para a gente ter uma ideia da situação quântica.
Foi muito bem colocado por Vossa Excelência, e o que nos chamou a atenção, como bem apontado, essa iminente correição que vai focar especificamente sobre resolutividade. Eu estava aqui pensando, porque eu sei que os colegas estão extremamente com volume, como todos nós, o volume de trabalho extremamente acentuado, mas dentro sempre desse nosso espírito de procurar se irmanar com as dificuldades, né, e principalmente com essa proximidade da correição. Poderíamos pensar que numa expedição de um ofício, levando em consideração pelo menos esses procedimentos de inquérito civil aí, que tenha mais tempo de tramitação, eu acho que...
Me parece que 5 anos seria um prazo, um marco, né?
Seria um marco, que já é muito tempo, que nós fizéssemos um ofício aos colegas que tenham inquéritos civis ou procedimentos preparatórios há no mínimo 5 anos tramitando, que dessem uma atenção especial, diligenciassem de uma forma especial, considerando essa iminente correição, e tentassem, obviamente, em sendo possível, concluir esses procedimentos num prazo...
Assinar um prazo,
né? Não é que nós estamos estabelecendo um prazo para o promotor terminar, porque a gente sabe que cada caso tem sua especificidade, mas que desse uma atenção especial, haja vista essa correção, que pode ir, doutora Conceição, nessas promotorias e indagar o que é que está acontecendo com esse procedimento de 8, de 5, de 6, de 7 anos. Então, seria uma sugestão do Conselho pedindo uma atenção especial para que esses procedimentos fossem priorizados e possivelmente encerrados, seja para deflagração, seja para arquivar, seja para, enfim, dar uma resolutividade à questão, né? Considerando essa nossa preocupação para que não haja, digamos, consequências mais difíceis, mais complexas, com a eventual instalação de procedimento disciplinar, não pela corregedoria local, que eu sei que está preocupada muito mais em orientar, em melhor buscar caminhos e práticas que tragam a efetividade da atuação, mas quem sabe o Conselho Nacional possa ter um entendimento contrário, né? Então fica aqui uma sugestão.
Doutor Machado, a propósito, veja, na minha curta estada na corregedoria, eu tenho me debruçado sobre essa questão toda, né? E tive minha primeira correção ontem em Viaroba, com o Marco de Viaroba, promotorismo em Viaroba, e conversando com o promotor sobre essa questão de condução de inquéritos, procedimentos investigatórios, cíveis, né? Inquéritos, procedimentos preparatórios, notícia de fato, enfim. E
andei lendo uma espécie de um manual que a Corregedoria Nacional editou na gestão do Dr. Alan Rochadel, muito interessante, em que ele orienta, por exemplo, a Corregedoria Local a analisar os procedimentos que tramitam ali e que estão com prazo excedido, sem solução. E eles diagnosticam, muito, muito bem, bem feito, algumas situações que geram uma prorrogação excessiva do prazo sem conclusão, sem solução. Por exemplo, o promotor às vezes perde o foco da investigação. Vou dar um exemplo. Eu peguei um caso numa determinada comarca, numa determinada promotoria, acostumado com a antiga, numa determinada promotoria, em que o promotor investigava dispêndios da prefeitura municipal com festas, quando havia despesas contraídas pelo município em atraso, por exemplo, com folha de pagamento, por exemplo, despesas decorrentes de folha de pagamento. E isso é muito comum, o Tribunal de Contas já normatizou sobre isso, editou normativo sobre isso. E aí o que é que acontece? O que foi que eu vislumbrei? Instaurou-se o procedimento, oficia-se às autoridades, pede documentos, isso e aquilo. No curso do inquérito, transcorreu mais de um ano, aí vem outra festa. Ao invés de promotor instaurar outro inquérito, esse inquérito não vai terminar nunca. O promotor, outra coisa, pronto, então eu estou dando uma ideia que é uma coisa simples, é só um olhar focado que resolve esse problema. Outra situação, são, às vezes, a portaria do inquérito civil consta uma quantidade de fatos a serem apurados, quando ele poderia desdobrar em procedimentos específicos para cada fato, e encerrando a medida que fosse resolvida. Essa é outra questão. Outra questão também, diagnosticada pela Corregedoria Nacional, é a relação de perícias extrajudiciais, que aqui nós temos um núcleo que é responsável por isso, em que o promotor às vezes faz perguntas fora do foco. Então você precisa delimitar o que é que você está investigando e saber o que é que você vai pedir ao perito. Se você fizer questões genéricas, perguntas genéricas, o perito não vai ter como resolver. E o processo vai se estender. O procedimento vai se estender. Então, são essas questões que às vezes é um olhar mais experiente que detecta, né? Que às vezes o promotor, no afã de abarcar tudo, faz perguntas genéricas e se perde na investigação. E o procedimento se estende. Então, eu espero, né, por exemplo, que essas orientações, e a gente vai, eu vou expedir um ofício circular orientativo, de caráter orientador, no sentido de que os procedimentos sejam objetivados, tanto nas diligências como no que se investiga, para que esse procedimento não se estendam de modo, né? Então, a ideia é essa. Então, pois não. Claro, mas...
natureza, sabe? Veja, eu acho a ideia muito boa. Acho que o que o doutor Jorge assinala é de suma importância. O conselho anterior, eu posso dizer a viva voz, né? Tanto eu, tanto a doutora Cristina, doutor José Nias, isso incomodava profundamente. O doutor Machado sabe disso, né? Porque é uma lista interminável, né? Também de arquivamento. Era essa, e são duas concomitantes. Acho as ponderações que o doutor Jorge faz muito importantes, mas eu acredito, sabe, doutor Jorge, se me permitir, além das orientações, nós temos que ter propostas. Eu gosto muito de propor, né, possíveis soluções. Uma delas seria, salvo engano já foi feito aqui, um curso para servidores e membros que queiram, orientativo de como fazer... Como tinha que ter outro nome, porque a gente não pode estar dizendo que isso acaba sensibilizando, né? Focos das instaurações dos inquéritos, focos das diligências. É um culto, porque como eu sei que o membro, principalmente do interior, ele é soberbado de atribuições, e não tem como, a gente se perde, né? O que começa com aquele gás todo, mas chega outro, enfim, né? É um somatório, e o apoio maior é pela assessoria. Então poderia ser dirigido bem mais à assessoria, claro, sempre passando sob da supervisão, né, e do entendimento do membro.
Doutora Conceição, se me permite, eu tive contato ainda no ano passado com o doutor Alexandre Elbali.
Isso, ele é excelente.
E ele tem um trabalho excelente, pronto.
Pronto, eu sei.
Só faltando, ele já foi, já colocou pra gente, informalmente. E aí eu peço o apoio do Procurador-Geral, no sentido de orientação da equipe de gabinete dos promotores, de conferir a objetividade de suas rotinas.
Ele fez um curso,
inclusive, na condução de inquéritos civis,
exatamente,
procedimentos preparatórios. Certo? Então, a gente poderia incorporar essa ideia como até porque o foco da Correição Nacional é boas práticas. Eles vão nos indagar quais boas práticas o Ministério Público de Sergipe está praticando, ou já praticou e implantou. E me parece que essa ideia desse projeto do doutor Alexandre Abagli
é muito bom.
Eu acho que valia a pena até ele fazer uma exposição, isso, ou aqui ou no Colégio de Procuradores, de como ele concebeu a ideia dele, como ele operacionaliza, como ele se propõe a operacionalizar isso. E nós, com o apoio da Escola Superior, implantarmos isso como uma política de trabalho.
Exatamente, dentro daquela...
Entendeu, doutor Manzinho? Fica a sugestão. Trazer o doutor Alexandre Elbali aqui ao colégio, sei lá.
É, o planejamento estratégico tem que incorporar.
E ele expor o material dele, entendeu? E a gente incorpora essa ideia, se é que precisa de algum tipo de aperfeiçoamento.
Como política.
A nossa realidade, como política institucional. Porque essa é uma boa prática que a gente precisa colocar em funcionamento.
Entendeu, doutor Machado? Como política institucional. Porque o trabalho de Alexandre, eu conheci uma parte do que ele já apresentou.
Muito inteligente, muito inteligente.
Muito organizado, muito capacitado. E veja, a orientação que a corregedoria solta é de boa valia. Mas se você não tiver, não é, uma prática de como colocar efetivamente essa orientação de forma válida no dia a dia, fica meio perdido.
Complementando sua colocação, é muito importante, doutor Conceição. Não é só dizer, façam.
É
dar os meios também.
Exatamente.
Né?
Outra coisa que eu gostaria de ressaltar. Né? Eu sei que nós vamos ter uma correição iminente agora em maio. Eu já recebi o ofício da corregedoria, porque inclusive a autocomposição está envolvida dentro dessa fiscalização, dessa supervisão, né, que o Conselho Nacional vai fazer. Mas eu tenho um olhar mais alargado nesse sentido. A gente tem que dizer que não é somente pela correição. Esses procedimentos preparatórios, isso tem que ser dado uma resposta à sociedade, que é o nosso destinatário. Com correição ou sem correição, nós temos que vir prezar, sobretudo, a resolutividade. Justiça tardia, justiça falha.
Doutora Conceição, veja, a gente menciona ao encaminhar essas proposições,
não,
a correção, não. A correção nacional, porque ela é um emulador das nossas atitudes. Então, que venha, eu acho que é saudável que o Conselho Nacional nos fiscalize, porque eles propõem rota, eles têm talvez até mais experiência do que a gente, porque eles lidam com toda a nação, eles fiscalizam todas as unidades, e eu acho que devem existir, com certeza, boas práticas que a gente ainda não tem conhecimento, então vamos implantar. Então, quando a gente invoca a correção nacional que se aproxima como fator que emula nossas propostas, nossas orientações ou até determinações, é no sentido de motivar o promotor a sair da zona de conforto e cair em campo.
Sim, sou ofício. Vamos lá, então.
Então, doutor Jorge, doutor Machado.
Sim, doutor Ernesto.
Colegas, conselheiros. Dentro dessa mesma esteira, eu tive a oportunidade de ler essa semana uma pequena entrevista da corregedora, vereadora Ana Bernadette. que eu acho que também está sentindo essa problemática do mesmo jeito, lá no TJ. E, salvo engano, ela manteve contatos, um contato prévio com o juiz. É a maneira de aumentar o diálogo, que é importante, porque quando o promotor vence uma batalha, quer dizer, como a doutora Conceição disse, exerce o seu munus público, exerce a sua atividade ministerial, não ganha só o promotor, ganha o Ministério Público como todo. Como também, quando o trabalho para na metade, perde todos, não é só o promotor que perde. Então, esse diálogo é importante, porque não é só ensinar a pescar, ele tem que dar as maneiras, não é só dar o peixe, tem que saber as maneiras. Então, agora, saber o quê? Qual é o problema que está afligindo esse gargalo? Esse problema é isso. Então, quer dizer bem, cabe, ao meu ver, nessa posição, claro, como o doutor Major disse, cada caso é um caso. Tem alguns procedimentos que demoram muito mais, se estende. Agora, é saber, porque também você não pode também abarcar o mundo como um todo, como o doutor Jorge disse. Por exemplo, faz um procedimento, daqui a pouco vem outra festa, então, em vez de abrir outra. Aí pronto, aí o foco desaparece. Desaparece, então fica difícil para tudo. Então eu acho que a maneira de congregar que é importante.
Interessante isso, porque às vezes o promotor não enxerga a solução do problema e um outro colega ali, a título de orientação, um pouco mais de experiência, pode dizer, olha, o caminho é esse, porque não serve.
Então, voltando então à nossa proposta inicial, seria um ofício assinado pelo Conselho Superior, solicitando que o colega envie esforços no sentido de priorizar esses procedimentos com duração que já passam de 5 anos.
5 anos é um parâmetro, um marco.
Que inclusive, de até cinco anos, né?
Não,
a partir de 5 anos, né? A partir de 5 anos, né?
Não, de 10 vão ficar fora.
Né? Inclusive, ressaltando que a corregedoria e a coordenadoria, um braço também da Procuradoria-Geral, estão à disposição para se somar no sentido de sugerir o termo desses procedimentos no prazo de 90 dias, considerando a proximidade da correção.
Doutor Machado, me permita.
Podemos aprovar dessa forma?
Me permita, veja bem. Se nós fizermos um ofício nesses termos, sugerindo, nós vamos aumentar o prazo. Tem que fixar prazo, tem que terminar em X tempo.
Mas permite,
porque senão não resolve.
Doutor Zé Carlos, o senhor tem toda a razão, mas até
me permita só para eu concluir, para eu dizer porque é que eu estou falando isso, que eu já cansei na ouvidoria, principalmente às sextas-feiras, 10 da manhã. Colega, você pode. Não! Meu expediente só recomeça agora segunda-feira. Então, o promotor está acostumado, a gente sempre sabe. Não, tem que fixar,
mas eu acho. Mas veja, eu entendo perfeitamente o que você está
falando. Senão, não funciona.
Mas é que nós fizemos uma análise da resolução, que foi aprovada pelo próprio colégio. O prazo, quando se renova, está previsto, inclusive, na legislação, é de 1 ano. Veja bem, o senhor pode até dizer, mas 1 ano é muito tempo. Mas é o prazo que a lei e a resolução impõem. 1 ano, e nós temos que respeitar, porque a presidência está sendo pelo promotor. Por isso que eu estou falando em termos extremamente suaves, que é uma recomendação, uma sugestão, que priorize, que envie de esforço, se dá uma atenção especial a esses procedimentos, tentando, se possível, encerrá-los no prazo de 90 dias. Mas isso não é um prazo peremptório, não é a determinação que vai haver abertura de procedimento administrativo disciplinar, em absoluto. É apenas para a gente, se nós todos nos unirmos em até 90 dias, da corregedoria e da coordenadoria e centros de apoio. Entendeu? É apenas para mostrar ao colega. Colega, nós estamos aqui. Vai ter prazo. Colega, nós estamos aqui com você também nessa. Porque.
Inclusive, incluir na proposta
recomendação.
Não, é um ofício que nós estamos mandando, é.
Incluir o seguinte, caso não, esse prazo não possa ser atendido, que justifique.
Que justifique, que na impossibilidade, porque se trata de uma investigação complexa, que haja uma justificativa. Lógico, lógico.
A quantidade de pedidos de prorrogação no próprio procedimento já tem um número aqui. 4/15/2015.
Uma coisa é vir em banco, outra coisa é vir tabelado.
Certo? Doutora Conceição, olha, seria algo como isso aqui, que eu fiz internamente. O promotorista. A gente está fazendo. Doutora Conceição.
É bom registrar que a gente está. Os pedidos que eu mencionei são os da pauta de hoje, mas devem ter outros.
É. Não é? Então, estamos então, comunicados e sairá esse ofício.
E a secretaria fará
um ofício, nós vamos assinar e encaminhar. Perfeito.
Adequadamente que a gente está.
Perfeito, que está sendo colocado aqui. Liberado. Combinado? Pronto. Eu só queria voltar, doutor Etélio aqui me relembrou sobre a proposta de assento, deixar consignado então do áudio, que a proposta do assento, que vai ser o assento número 26/2023, foi aprovada após debate e que será devidamente publicado no diário através das iniciativas e encaminhamentos da Secretaria do Conselho. Queria deixar registrado, que parece que não ficou.
Sim?
É, nós vamos fazer juntos e vamos assinar tudo junto. Tá, isso, exatamente. Certo? Na sequência, nós temos aqui o item 2.7, apreciação, discussão e julgamento das promoções de arquivamento dos procedimentos preparatórios de inquéritos civis e inquéritos civis a seguir discriminados. Então, nós temos aqui o Dr. Zé Carlos Oliveira, gabinete número 1. Nós temos os itens 1 a 5, manifestações no sentido da homologação, em discussão, em votação, homologados por unanimidade. Temos o item 6, que é uma conversão em diligência, em discussão, em votação, convertida em diligência por unanimidade. Gabinete número 2, que é titularizado pelo excelentíssimo Dr. Rodomar Nascimento, mas que hoje se encontra afastado justificadamente, em razão de férias, e está sendo substituído pela doutora, excelentíssima senhora doutora Maria Conceição Figueiredo Hollenberg. Nós temos aqui, doutora Conceição, manifestações que Vossa Excelência certamente, enfim, Vossa Excelência age em campo. É isso? Ok, doutora.
Dos cumprimentos, dei, sabe, verifiquei todas e realmente em campo em sua totalidade.
Perfeito. Então, obrigado, doutora. Temos aqui dos itens 7 a 10, manifestações pela homologação, em discussão, em votação, homologados por unanimidade. Temos o item 11, que é uma homologação com recomendação, em discussão, em votação, homologado com recomendação por unanimidade. E os itens 12 e 13, que são duas manifestações no sentido da conversão em diligência, em discussão, em votação, convertidos em diligência por unanimidade. Faço questão de deixar registrado em ata que todos esses votos são previamente disponibilizados aos excelentíssimos e excelentíssimas senhoras conselheiros e conselheiras, de modo que facilita a análise prévia e facilita também a apreciação aqui na reunião do colegiado. E temos agora aqui o item, o gabinete número 3, que é titularizado pelo excelentíssimo senhor Procurador de Justiça, doutor Ernesto Anísio Azevedo de Melo. Nós temos manifestações de 14 a 19, todas pela homologação. Em discussão, em votação, homologados por unanimidade. Na sequência, nós temos o gabinete da Corregedoria, que hoje é titularizada pelo excelentíssimo Procurador de Justiça e Corregedor-Geral, doutor Jorge Murilo Seixas de Santana. Dos itens 20 a 34, manifestações pela homologação. Em discussão, em votação, homologados por unanimidade. Temos o item 35, que é uma conversão em diligência, em discussão, em votação, convertida em diligência por unanimidade. No item 3 da pauta, nós temos comunicações de decisões monocráticas, sem homologação. Nós temos aqui o item 1, foi comunicado ao colegiado a decisão monocrática com base no assento número 16 do Conselho Superior do Ministério Público, do procedimento preparatório de inquérito civil 04190100037, da lavra do Dr. Jorge Murilo Seixas de Santana. Temos o inquérito civil 04190100005, da lavra do excelentíssimo Dr. José Carlos Oliveira Filho,
e também pela mesma relatoria do excelentíssimo Dr. Zé Carlos Oliveira Filho, do Inquérito Civil PROES número 42101-0074. E tem 4 comunicações de homologações monocráticas de arquivamento. Só temos um item, que é da lavra do excelentíssimo conselheiro Dr. Jorge Murilo Seixas de Santana, que com base no assento número 24-2021, realizou e está comunicando a homologação monocrática do inquérito civil PROEG 04-1901-0030. Temos alguma manifestação do que ocorrer? Doutor Jorge, por favor.
Dr. Machado, renovando os cumprimentos. Eu gostaria de fazer o registro que a corregedoria recebeu recentemente um pedido de renovação de prazo de conclusão de mestrado da doutora Tatiana Souto Quirino. Sem querer entrar no mérito da questão, eu trago à discussão aqui do Conselho o seguinte fato. Ela atravessou um pedido de licença médica. Pedido de licença médica, acompanhada de um atestado. Não vou ler o atestado porque é uma questão íntima, né? Mas é uma licença médica datada de 26 de janeiro de 2023, em que o médico dava 60 dias de licença médica por conta dos problemas a saúde dela que estão sendo diagnosticados e tratados. O Procurador-Geral expediu portaria concedendo licença médica datada de 23 de fevereiro de 2023 por 60 dias. Como esse tipo de licença excede o prazo de 15 dias em que a autonomia é puramente do órgão, no caso do Ministério Público, foi submetida à Junta Médica. Então, eu proponho, por uma questão que me parece fundamental, que esse procedimento, a decisão desse procedimento, seja sobrestada até a conclusão do prazo da licença médica concedida pelo senhor Procurador-Geral e ulterior decisão da Junta Médica. Por quê? Porque ela está com problemas de saúde, né? Problema de saúde, não sei se eu poderia dizer o CID, doutor Machado, que é importante. Não deu, não. Pois bem, pois é.
Pode ser falado depois.
Oportunamente colocarei essa questão. Sorte que ela não tem, me parece que ela não, a promotora não tem condições de se debruçar sobre trabalho de conclusão de curso e certidão do mestrado, né? Submissão à mesa, à banca examinadora e o certificado de obter o certificado do mestrado, enquanto perdurar esse problema de saúde, porque ela passa, que me parece grave. E condicionando que, assim que fluir o prazo, expirar o prazo da licença médica concedida pelo Procurador-Geral ou ulterior decisão da Junta Médica, assim ratificando ou deliberando diferentemente, que os autos retornem imediatamente à corregedoria para ela emitir seu posicionamento. É o procedimento. Tem número de procedimento? Não tem número de procedimento. Vou pedir. Doutora Tatiana Souto Quirino.
Em discussão? Em votação? Aprovado por unanimidade. Mais alguma consideração? Então, não havendo mais nada a ser deliberado, declaro encerrada a presente reunião, desejando um bom dia a todas e a todos.